Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
13 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 28 de março. Foi o dia em que forças nacionalistas entraram em Madrid, pondo fim à resistência republicana na Guerra Civil de Espanha, que custou a vida a cerca de 500 mil pessoas. Foi em 1939. Aqui em Washington começamos hoje o dia com chuva. Neste momento já não chove lá fora, 17 graus centígrados. Eu estou na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é Justin Dwaite. E começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Dezenas de crianças morreram em ataque suicida contra cristãos no Paquistão. A Bélgica liberta o homem que tinha sido identificado como o terceiro bombista do aeroporto de Bruxelas. Na primeira meia hora estamos dedicados a Angola, ativistas condenados a penas de prisão.
Condenar o réu Domingos José João da Cruz, também conhecido por Domingos da Cruz, como líder da Associação de Malfeitores, na pena de 8 anos de prisão maior.
Nós vamos ter reações.
Isso é o livre-arbítrio total, que sai não do tribunal, mas de uma comissão de condenação, não é? Ultrapassou todos os limites.
E a crise no sistema de saúde, bem como a crise financeira, continuam em foco. O maior partido da oposição diz que só há uma solução. Nós vamos ter os pormenores e vamos também falar do pai grande do Namibe. Já tem 167 filhos. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Entidades oficiais disseram que cerca de 30 crianças estão entre as 70 vítimas de um ataque bombista suicida em Lahore, no Paquistão, que teve como alvo cristãos. A explosão, reivindicada por uma facção dos Talibã, ocorreu num parque e cerca de 300 outras pessoas ficaram feridas. O parque encontrava-se cheio de pessoas e muitas das vítimas eram da minoria cristã que celebrava a Páscoa. Um porta-voz do Exército disse que o Departamento de Segurança levou a cabo várias operações com base em informações iniciais e vários suspeitos terroristas foram presos na capital provincial e em duas outras cidades. Uma facção dos talibãs reivindicou responsabilidade, afirmando que o ataque tinha como alvo específico os cristãos.
Três homens foram presos hoje na Bélgica por participação em atividades de um grupo terrorista após uma operação realizada no domingo em várias cidades do país, anunciou a Procuradoria Federal. Um comunicado da Procuradoria faz referência a uma operação judicial antiterrorista, mas não estabelece um vínculo com os atentados de Bruxelas na semana passada. As autoridades libertaram hoje por falta de evidência o suspeito Faisal Chefu, detido em conexão com os atentados que fizeram 35 mortes em Bruxelas. Inicialmente pensava-se que Chefu era o terceiro bombista do aeroporto de Bruxelas. Ontem a polícia realizou 3 operações, interrogou 9 suspeitos e libertou 5 outros.
O exército sírio disse que a recaptura da cidade de Palmira é um ponto de partida para operações de maior envergadura contra o grupo Estado Islâmico. Apoiado por ataques aéreos russos, forças governamentais sírias recuperaram a cidade após 10 meses de ocupação pelo Estado Islâmico, período durante o qual os militantes islâmicos destruíram vários monumentos de mais de 2 mil anos naquela cidade histórica. Os meios de informação estatais disseram que peritos vão se deslocar a Palmira nos próximos dias para avaliar os estragos causados por o grupo Estado Islâmico. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos disse que 400 militantes do grupo Estado Islâmico foram mortos durante a ofensiva e mais de 180 combatentes pró-governamentais também perderam a vida.
O governo do presidente sudanês Omar al-Bashir declarou que nunca usou crianças soldados em conflitos armados, mas acusou alguns grupos rebeldes de estarem a fazê-lo. Essa declaração foi emitida ontem depois do Sudão ter subscrito o Plano de Ação das Nações Unidas para proteger as crianças em conflitos armados. No passado, a ONU acusou ambos os lados de recrutarem menores para as suas fileiras.
9 sauditas retidos no Iêmen foram libertados hoje em troca de 109 iemenitas que estavam detidos em áreas próximas à fronteira com a Arábia Saudita. O anúncio foi feito pela coligação militar árabe que luta nesse país contra os rebeldes xiitas, mas sem dar detalhes sobre as circunstâncias da retenção dos sauditas. A coligação liderada pela Arábia Saudita acrescentou que os detidos iemenitas estavam em zonas de operações militares. Os rebeldes xiitas ocuparam em 2014 a capital do Iêmen, Sana'a, de onde foram retirados para a região portuária de Aden.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Luanda, onde o julgamento de diversos ativistas acusados de rebelião e tentativa de derrubar o governo chegou ao seu termo, com algumas pesadas sentenças a serem anunciadas. Koku Mukuta.
Os 17 ativistas foram condenados e conduzidos à cadeia na manhã de hoje, após 5 meses de julgamento. Segundo o juiz Domingos Januário José, que julgou o caso, foi provado o envolvimento de todos nas práticas de crimes de rebelião e associação de malfeitores. Por isso, condenou o ativista e professor Domingos da Cruz a 8 anos e 6 meses de prisão efetiva, enquanto Rosa Conde e Jeremias Benedito foram condenados a 2 anos e 3 meses de prisão. Já Nuno Álvaro Dalla, preso em greve de fome que pelo estado débil não se fez presente àquele tribunal, assim como Cedric de Carvalho, Nito Alves, Inocêncio de Brito, Laurinda Gouveia, Fernando António Tomás, Banza Hansa, Osvaldo Caolo, Arante Kivuvo, Albano Evaristo Bingo Bingo, Hitler Cavonde e José Gomes Ata foram condenados a 4 anos e 6 meses de prisão. Os advogados de defesa reagiram nos seguintes termos.
Fui apanhado desprevenido porque sinceramente, não confessava que se fosse tão longe, mas não há dúvidas que também não é novidade, né? Sabia de antemão que haveria sempre alguma medida lesiva da liberdade dos arguidos, mas, portanto, não esperava.
Isso é uma medida punitiva coletiva, não é uma medida punitiva individualizada. Se vocês virem, o juiz não viu as circunstâncias de cada um. Imaginemos, por exemplo, o caso do Luarte. Se você... falsificação do documento. Onde é que estava o documento? Quando é que esse documento foi exibido? Desculpa, tecnicamente não existe aí o crime de falsificação de documentos.
Que independentemente da decisão que o tribunal viesse a tomar, este Ministério Público, pelos prejuízos que está a causar na imagem do Estado angolano interna e externamente, vai ter que repensar a indicação de magistrados para qualificar juridicamente processos dessa natureza.
Da capital angolana para a Voz da América, Koku Mukuta.
Obrigado, Koku Mukuta, a dizer aqui que o juiz aceitou um pedido de recurso dos advogados, mas não suspendeu a decisão enquanto se aguarda o recurso. Entretanto, e para além das reações dos advogados, há já outras reações, conforme nos diz agora o Venâncio Rodrigues.
O académico Nelson Pestana Bonavena considera que a condenação é o livre-arbítrio total e ultrapassou todos os limites. Nelson Pestana disse que o crime, porque foram os réus condenados, nunca constou na dedução da acusação nem na pronúncia.
Inventada nas alegações, nunca esteve na dedução da acusação, nunca esteve na pronúncia, nunca esteve nos debates durante todo o processo. Não era esperável, era expectável que eles fossem condenados com essa moldura penal. Isso é o livre-arbítrio total, que sai não do tribunal, mas de uma comissão de condenação. Não é? Ultrapassou todos os limites. Não é? É a reposição absoluta do livre-arbítrio. Daqui para frente, todo e qualquer cidadão pode ser preso sob qualquer pretexto e ser condenado ao máximo de prisão, que pode ser condenado a 24 anos de prisão, por uma razão qualquer. E isto não é resultado de uma justiça, é resultado da vontade do ditador, o que é extremamente grave, porque está de instabilidade para o país e é uma vergonha para o país a nível internacional.
Era o académico e político Nelson Pestana Bonavente. O analista Macutan Conto considera que a sentença ditada hoje contra os 17 jovens já tinha sido elaborada antes mesmo de ser anunciada. O também antigo deputado da Assembleia Nacional considera que a condenação dos jovens ativistas angolanos confirma que o MPLA não permite vozes críticas contra o seu governo.
Para eles, a maior sentença é silenciar os críticos, aquelas vozes críticas em Angola. O MPLA não vai parar lá. O Eduardo Santos, que quer deixar a vida política ativa, ele vai ainda podar todas as árvores, deixar o caminho aberto e limpar todas as vozes críticas de Angola. Eu sempre apelei para não legitimar aquela porcaria. Aquilo não é tribunal. Não devia haver advogados lá. Eles gostaram só para tentar legitimar que há julgamento, é tribunal. Não é, aquilo não é tribunal, não é julgamento. Tudo já foi decidido.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Entretanto, o Bloco Democrático emitiu um comunicado condenando as sentenças. Afirmou que elas marcam uma nova fase de resistência pacífica da democracia e do Estado de Direito. E agora vamos mudar de assunto. Um pouco por todo o país faz-se sentir a profunda incapacidade do sistema de saúde do Estado angolano. Em Malanje a situação não é diferente. Os serviços do Hospital Materno e Infantil de Malanje estão aquém da demanda de pacientes. O Isaías Soares diz-nos que faltam medicamentos, material gastável, técnicos e espaço para o internamento dos doentes.
A realidade foi constatada nos últimos dias por uma delegação da Comissão Executiva Provincial da Organização da Mulher Angolana, encabeçada pela secretária do Departamento de Solidariedade e Acompanhamento Jurídico, Ana Abril. A responsável prometeu apoios para entregar nos próximos dias àquela unidade de referência nesta capital, no âmbito das realizações do Março Mulher.
Encontramos várias dificuldades, tanto na pediatria como na maternidade. Existem déficit de medicamentos. O secretário executivo das próximas vezes vai se pronunciar para o efeito.
Secretária do Departamento de Solidariedade e Acompanhamento Jurídico da OMA, Ana Abril. A degradação da atividade do Hospital Materno-Infantil de Malanje foi reafirmada pela diretora da instituição médica Laurinda Vidal Kipungo.
Uma das primeiras coisas é o enchente. Muita criança que acorre aqui ao nosso hospital, com essa falta de técnicos, impossibilita de prestarmos aqueles serviços que deviam ser, porque são uma média de 120 crianças que vêm diariamente e no banco de urgência internamos 60, 70 crianças. Pelo número reduzido de técnicos que nós temos, fica muito complicado. O maior número de casos que acontecem aqui no nosso materno infantil é por malária.
Diretora-geral do Hospital Materno Infantil de Malanje, médica Laurinda Vidal Kipungo. 3 a 4 crianças são internadas no mesmo leito e com patologias diferentes, situação incômoda para a melhoria de toda a prestação de serviço. Isaías Soares e Malanje para a Voz da América.
E no meio desta grave crise do sistema de saúde, tem havido acusações de que os partidos da oposição têm estado omissos perante esta grave situação. O Manuel José foi buscar a reação dessa oposição. Diz-nos que o principal partido da oposição, a UNITA, diz que a solução está nas próximas eleições. Manuel.
O vice-presidente da UNITA disse à Voz da América que, contrariamente ao que alguns pretendem, o seu partido não vai usar de outros meios para mudar o cenário atual do país, que considera de estar a afundar-se, senão esperar pelas eleições do ano que vem.
É verdade que pode haver quem diga que nós, UNITA, temos os olhos postos em 2017, mas é isso que é preciso, é isso que o povo entenda, que nós não vamos iniciar aqui uma revolução, nós não vamos aqui pôr o país em tumulto. Ninguém vai fazer isso, ninguém quer isso, ninguém espera isso. O que nós queremos, isso sim, é olhar para a meta 2017, para que de facto o povo possa, com o seu voto, alterar esta situação.
Raul Danda acredita que este país, nas mãos em que se encontra, já não tem cura.
Estamos a ver o país a afundar. Estamos a ver, sobretudo, o timoneiro do país, o capitão do barco, a levar o barco mesmo para o abismo. Este país já não tem remédio. Não tem, já não tem cura. O regime que nós temos já não tem em cura, porque as ideias esgotaram-se completamente.
Igual constatação tem o PRS, a terceira maior força da oposição. Benedito Daniel, o seu secretário-geral, diz que o problema não é da oposição.
E o governo cala-se como se isso fosse normal. As pessoas estão a morrer aos montões, 200, 300 e tal, num hospital, e ninguém diz nada. E nós estamos a pressionar, não estamos ausentes, como a população diz. Nós pressionamos para que se faça qualquer coisa, mas existe a tal letargia governamental. É a decadência governamental, que aqueles que governam já não têm mais soluções. Aqui os que têm diplomas de ouro, os que passaram nas universidades, os que sabem tudo, só são aqueles que pertencem ao executivo. Nenhuma outra pessoa mais tem uma sugestão boa para o país, e o problema é apenas esse. Não é a ausência da oposição ou a ausência da sociedade civil. O problema é ignorância daqueles que eventualmente deviam ouvir os outros, mas que se acham que sabem tudo.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Voz da América, na primeira meia hora de hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Quero já alertar para a segunda meia hora, onde vamos falar de Moçambique. A situação militar no centro do país continua a agravar-se. E no Maputo, há redes contra casas e sede da Renamo. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E não esqueça, pode ir à nossa página na internet, temos lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Nós aqui na Voz da América já tivemos a oportunidade de falar de Francisco Chicoteni, conhecido como o Pai Grande de Angola. Isto porque, conforme nós noticiamos há quase 2 anos atrás, ele tinha na altura 160 filhos. O Armando Chicoca foi ver como está a família do grande pai e soube que o número de filhos ascende agora a 167. Mas o Pai Grande quer agora ajuda para poder continuar a apoiar a sua enorme prole. Armando.
O autodenominado Patriarca de Angola, Francisco Sabalo Chicoteni, diz que é uma bênção o país ter um homem de 67 anos de idade, com mais de 200 filhos, 167 dos quais vivos e todos educados no amor à pátria, respeito às instituições e temor a Deus. O pai grande do Namibe diz ter perdido o número de netos e bisnetos, prometendo fazer atualização da conta nos próximos tempos, segundo ele, se Deus permitir.
No momento, os filhos aumentou para 167, os netos, está conforme os 175, nunca se fez levantamento de novo, e os bisnetos, 35, nunca fiz levantamento. E por aí nós faremos quando, no outro dia ou no outro tempo, quando Deus permitir. O filho mais velho tem 49, uma mulher chamada Paula Chicotana, o Francisco Sobalo Pedro, e a mais nova não tem nome, é recém-nascido.
É, mais velho, deu um tempo a esta parte, tens pedido alguns apoios?
Sim, era preciso de apoio, porque eu preciso de apoio a nível nacional, da própria Angola, a partir do meu governo, que tinha que ver que temos um homem na terra nossa, que o homem de Deus, o patriarca, apareceu num país desse. Eu achava que é uma benção, não é? É? Seria uma benção do homem ter filho tanto e ele envolver de si mesmo. Havia que ter apoio de todos os angolanos, porque não é de pouca coisa, é de grande envergadura.
Chico Teni, na sua primeira entrevista do ano de 2016, à Voz da América, disse, no entanto, que a crise econômica que assolou o mundo, e Angola principalmente, afetou sua família, tudo porque a província de Namibe registra seca em 4 anos consecutivos, deixando aquela família sobrevivendo da graça de Deus. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página desportiva, vamos hoje começar com o futebol africano. Hoje há mais jogos de qualificação para o CAN 2017. Mas a grande notícia foi a vitória da Guiné-Bissau no fim de semana em Nairobi sobre o Quénia por 1-0, que depois da vitória sobre o mesmo Quénia em casa uns dias antes, catapulta a Guiné-Bissau para o topo do Grupo F. Quem diria? Guiné-Bissau a beneficiar do empate entre o Congo e a Zâmbia, que baixaram para o segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 6 pontos, menos um que Bissau. À sua frente, a Guiné-Bissau tem precisamente que defrontar esses dois sérios candidatos. Primeiro em junho, em Bissau, contra a Zâmbia, e depois em setembro, contra o Congo, em Brazzaville. Nesse grupo, o Quénia está em último lugar. Guiné-Bissau espera que os quenianos lhe deem uma ajudazinha, derrotando o Congo. Amanhã pode ser dia decisivo para Angola. Recebe a República Democrática do Congo. A polícia angolana diz que vai implementar uma série de medidas preventivas para impedir distúrbios antes, durante e depois do jogo. Angola, neste momento, em segundo lugar, a 2 pontos do Congo, com os mesmos pontos que a República Centro-Africana, mais 2 que o último, Madagascar. Cabo Verde também está em ação com tarefa difícil, depois de perder em casa com Marrocos por 1-0 num gol de penalti. Está agora em segundo lugar no Grupo F, a 3 pontos de Marrocos. Tubarões Azuis têm que jogar para ganhar, caso percam com Marrocos. Fica muito difícil de agarrar os marroquinos. Moçambique ontem disse praticamente adeus. Ambanini, à fase final, empatou em casa com o Ghana a 0 bolas. Somou o seu primeiro ponto em 4 jogos. Classificam-se para a fase final os vencedores dos 13 grupos e os 2 melhores segundo classificados. Continuamos com o futebol. Hoje na Europa, 4 jogos, apenas um chama a atenção. Ucrânia, País de Gales. Amanhã, Portugal recebe a Bélgica. Jogo foi transferido da Bélgica devido às ameaças terroristas. Portugal, que perdeu na semana passada com a Bulgária por 1-0. Danilo é um dos médios convocados, deu a sua opinião sobre o impacto dessa derrota frente aos búlgaros nestes jogos de preparação da seleção para o Euro 2016.
Sempre difícil gerir uma derrota, porque depois de muito tempo que não havia uma paragem para a seleção, não havia jogos, entrar com uma derrota é sempre mau, mas já é passado. Agora é pensar no jogo contra a Bélgica e tentar responder da melhor forma com uma vitória.
Vai ser tarefa difícil. A Bélgica é hoje uma das grandes seleções da Europa.
A Bélgica é uma seleção que tem evoluído de ano para ano, tem boas individualidades, como equipa também é muito boa, está primeiro no ranking FIFA e há muitos bons jogadores, como o Hazard, não sei se joga, mas também o capitão Kompany, são jogadores individualmente muito fortes, tem outros jogadores que metem respeito, mas como equipa é uma grande equipa.
Era Danilo, da seleção de Portugal. E agora vamos para Moçambique, onde a polícia fez rusgas à sede nacional da Renamo e em 2 casas do líder do partido, Afonso de Lacama. Aparentemente, a polícia disse ter recolhido um total de 40 armas. A operação, segundo a polícia, é consequência de denúncias, alegando que essas armas eram usadas para a prática de vários crimes na capital do país. Alfredo Júnior.
Ao todo, foram recolhidas 45 armas, 38 do tipo AK-47 e 7 pistolas Makarov, umas em estado operacional e outras já enferrujadas. Bernardino Rafael, comandante da PRM em Maputo, justificou esta operação como consequência das denúncias de populares que davam conta que estas armas estavam ao serviço do mundo do crime.
Fomos na sede da Renamo, na cidade de Maputo, na delegação da Renamo, onde verificamos a informação e encontramos 2 armas de tipo AKM operacionais. e encontramos igualmente algumas pedras que não sabemos se são preciosas ou são semi-preciosas. Deslocamos, de acordo com a informação que estávamos a trabalhar, à residência do presidente da RENAMO, que cita de frente do destacamento feminino, na Júlio Zunhereiro. Encontramos 38 armas de tipo AKM e 7 pistolas. Nós conseguimos, vamos continuar a procura das armas nas mãos alheias, porque as armas foram feitas para estar com a autoridade competente. Neste momento, nós somos verdadeiros, fiéis depositários daquelas armas até que prove a proveniência, quem é o dono, qual é a legitimidade de estar com aquelas armas.
A RENAMO reagiu através do antigo secretário-geral, Ossuf Momad, para quem esta atitude viola o Acordo Geral de Paz, estabelecido em 1992.
É do conhecimento de todo o povo moçambicano e da comunidade internacional que apadrinhou o Acordo Geral de Paz que essas armas que foram levadas pelos militares da Frelimo são armas que estavam naquela casa do presidente da RENAMO, Afonso de Acama, desde outubro de 1993, na sua chegada vindo de Marinque, acompanhado com as forças das Nações Unidas, o NUMOS, bem como o representante do secretário-geral das Nações Unidas, na altura Alto Aero, visto que foi acordado em Roma que a RENAMO devia ter a sua segurança para a proteção do partido RENAMO, Sua Excelência o Presidente e as suas sedes. Perante estes fatos, a pergunta é: por que é que a Frelimo e seu governo estão a levar estas armas que vêm acordado no Acordo Geral de Paz hoje?
Estas buscas às casas de Afonso de Acama e a sede da RENAMO acontecem numa altura em que a sociedade civil moçambicana clama pelo reatar do diálogo político. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. E aqui na Voz da América, nós na segunda meia hora da nossa emissão, a cargo do Eduardo Ferro, vamos ter mais notícias sobre Moçambique. A situação parece estar a agravar-se. Até lá, portanto, até às 13 horas 30 minutos, hora de Washington, vamos ficar com a música angolana Vai, Vai Muangolé, de Kwenu Ayonda.
O gingar tem a mulher, a beçangana com seu grito, dá seu peixe a vender, e promonami compra um livro, e o candengue vendo isso, hoje leu a engaxi, com seu livro na mão, ele diz, um doutor se eu sinto, levanta desse chão, haja força campeão, o angolano de gênero não cai por coisas pequenas. Quem semeia sacrifício colherá seu benefício. Sinta a força da frescura da mulher, da nossa mulena. Toca trabalhar, meu irmão, mostra serviço, pra depois não culpar os outros pelo seu prejuízo. Ai, ué, Mangolé, ouço o que te digo, camba de amié, ganha juízo, pra depois não dizer que é feitiço. Xé, deixa lá disso. Conquista está em tuas mãos. Ai, ué, vai, Mangolê. Vai, Mangolê. Vai, Mangolê. Tua beleza hoje brilha no universo. lê e não se deixa.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América no dia 28 de março de 2016. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Paquistão de luto pelos 70 cristãos vítimas de ataque na Páscoa. Arábia Saudita troca 109 prisioneiros iemenitas por 9 sauditas. Fidel Castro opõe-se à aproximação de Cuba aos Estados Unidos. Estamos a emitir, a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax Abeira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, homens armados, alegadamente da RENAMO, cortaram a principal estrada do país com 3 enormes crateras na rodovia em secções do troço Save-Muxungwe, na província de Sofala, aumentando assim as dificuldades e perigos para a circulação. André Batista tem mais pormenores.
As crateras de 15 metros cada foram abertas durante o fim de semana no troço sujeito às escoltas obrigatórias do Exército desde fevereiro e concretamente nas zonas alvos de constantes ataques militares a colunas de viaturas.
São umas crateras que podemos ver em 3 secções. Há quase 2 quilômetros de uma subunidade das Forças de Defesa e Segurança, isto é, o acampamento do Rio Ripembe, fazendo mais ou menos 2 quilômetros, temos a primeira cratera, ou puxando mais, muito menos de 1 quilômetro, vimos mais a segunda cratera. E a terceira está na zona tida como mais perigosa, isto é, no Zove. Zove é uma zona em que, desde os princípios até este momento em que estamos, os ataques acontecem exatamente naquele local. Portanto, as condições de segurança estão cada vez mais reforçadas e quando as viaturas que se faziam seguir na coluna, neste caso, aproximassem nas crateras, as forças de defesa e segurança abandonavam suas viaturas militares e seguiam nas matas, sem tempo de garantir a segurança, né? Enquanto as forças permaneciam naquele local, as viaturas passavam, mas numa velocidade muito baixa e qualquer incidente podia ser possível controlar. Eles cortavam toda a estrada, do princípio até o fim. Era menos de 1 metro, menos de 1 metro de largura. A profundidade é que era muito baixa, baixa porque cada vez mais que partisse o alcatrão encontravas a parte mais rígida lá embaixo.
Na semana passada, homens armados deixaram um recado no pavimento da principal estrada de Moçambique, afiançando que querem paridade e não a guerra para matar as crianças. As escoltas de viaturas iniciaram em fevereiro naquele troço, depois que foram atacadas 5 viaturas, 3 dias após o Departamento de Segurança e Defesa da RENAMO ter anunciado a pretensão de implantar controlos nas principais estradas do centro de Moçambique. Em 2013, a RENAMO bloqueou a circulação rodoviária no troço Save-Muxungwe e na Sofala, junto à N1, com frequentes ataques a viaturas civis e militares. A situação condicionou a circulação em colunas de viaturas com escoltas militares e cessou com a assinatura do acordo de cessação das hostilidades militares a 5 de setembro de 2014. A FOA tentou sem sucesso ouvir a reação da polícia. Da Beira, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Entretanto, a polícia moçambicana fez ontem rusgas à sede nacional da Renamo e a duas casas do líder do partido, Afonso da Cama, recolhendo um total de 40 armas. A operação, segundo a polícia, foi consequência de denúncias alegando que essas armas eram usadas para a prática de vários crimes na capital do país. Alfredo Júnior.
Ao todo foram recolhidas 45 armas, 38 do tipo AK-47 e 7 pistolas Makarov, umas em estado operacional e outras já enferrujadas. Bernardino Rafael, comandante da PRM Maputo, justificou esta operação como consequência das denúncias de populares que davam conta que estas armas estavam ao serviço do mundo do crime.
Fomos na sede da Renamo, na cidade de Maputo, na delegação da Renamo, onde verificamos a informação e encontramos duas armas de tipo AKM operacionais. E encontramos igualmente algumas pedras que não sabemos se são preciosas ou são semi-preciosas. Deslocamos, de acordo com a informação que estávamos a trabalhar, a residência do presidente da Renamo, que cita de frente do destacamento feminino, na Júlio Zinhereiro. Encontramos 38 armas de tipo AKM e 7 pistolas. Nós conseguimos, vamos continuar a procura das armas nas mãos alheias, porque as armas foram feitas para estar com autoridade competente. Neste momento, nós somos verdadeiros, fiéis depositários daquelas armas até que prove a proveniência, quem é o dono, qual é a legitimidade de estar com aquelas armas.
A Renamo reagiu através do antigo secretário-geral, Ossuf Momad, para quem esta atitude viola o Acordo Geral de Paz, estabelecido em 1992.
É do conhecimento de todo o moçambicano e da comunidade internacional que apadrinhou o Acordo Geral de Paz que essas armas que foram levadas pelos militares da Frelimo são armas que estavam naquela casa do presidente da Renamo, Afonso de Acama, desde outubro de 1993, na sua chegada vindo de Marinco, acompanhado com as forças das Nações Unidas, o NUMOS, bem como o representante do secretário-geral das Nações Unidas, na altura Alto Aiello, visto que foi acordado em Roma que a Renamo devia ter a sua segurança para a proteção do partido Renamo, sua excelência o presidente e as suas sedes. Perante estes fatos, a pergunta é, por que é que a Frelimo e seu governo estão a levar estas armas que vem acordado no Acordo Geral de Paz hoje?
Estas buscas às casas de Afonso de Acama e a sede da Renamo acontecem numa altura em que a sociedade civil moçambicana clama pelo reatar do diálogo político. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
E tal como Alfredo Júnior dizia aqui na Voz da América, alguns setores da sociedade moçambicana têm vindo a pressionar o governo a aceitar a pré-condição colocada pela Renamo relativa à presença de medianeiros para o reinício do diálogo político. Ramos Miguel.
A pressão sobre o governo é exercida principalmente por figuras do mundo académico que alegam que se o diálogo ainda não foi reatado é porque o governo não aceita a pré-condição colocada pela Renamo. A investigadora do Centro Moçambicano de Estudos Africanos, Irayel Lundi, disse que, dada a falta de confiança entre o governo e a Renamo, é necessária a presença de mediadores internacionais que possam ajudar as partes a chegarem a um entendimento. O governo deve aceitar a presença dos mediadores exigida pela Renamo, sublinhou a investigadora. Refira-se que a Renamo exige a participação da Igreja Católica, da União Europeia e do presidente sul-africano Jacob Zuma no diálogo político com o governo. Por seu turno, o diretor do Instituto Moçambicano de Estudos Sociais e Econômicos, IES, Luís Brito, afirmou que só a presença de mediadores internacionais é que pode fazer com que se saia do atual impasse no diálogo político.
Estamos, no fundo, a viver uma espécie de guerra escondida, que não é ainda uma guerra generalizada, mas que está a ter efeitos muito negativos na vida de pessoas e na economia do país. A base é, pelo menos, uma agenda para uma negociação efetiva.
Entretanto, o professor da cadeira de negociação de conflitos no Instituto Superior de Relações Internacionais de Moçambique, Carlton Cadeado, reconhece que a confiança entre o governo e a RENAMO está minada, mas diz que as responsabilidades não devem ser assacadas apenas ao executivo.
A confiança foi minada tanto do lado do governo quanto do lado da RENAMO. A RENAMO não pode hoje alegar que não confia no governo, porque o governo não é de confiança, porque o governo também tem argumentos para alegar que a RENAMO, do outro lado, não deu garantias de que possa ser confiável. A confiança tem que ser trazida desta forma como eu coloco. Se os dois estão dispostos a ir para a negociação, cada um tem que usar o seu direito de colocar pré-condições.
Para o analista político Gustavo Mavi, esta questão dos mediadores deve ser encarada com seriedade porque alguns deles enfermam de problemas.
Alguns dos países que compõem tanto a União Europeia como a Igreja Católica têm lá entre os seus prelados que são simpatéticos, por exemplo, com uma das partes, para ser mais preciso, com a RENAM. Do mesmo modo, há países que tanto quanto eu sei, dos 25 que fazem parte da União Europeia, que são simpatéticos ao governo e outros que são, têm mais simpatia com a RENAM. Então, a partir desta base, penso que esses mediadores não servem, porque pela lei da negociação, os mediadores não podem ter nem interesse, muito menos tomar partido.
O diálogo político entre o governo e a RENAM está interrompido há mais de 4 meses. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Representante da Agência das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, no Malawi, Monique Ekoko, disse hoje que a transferência dos refugiados moçambicanos só deverá começar na primeira segunda-feira de abril. Adiantou que já houve vários moçambicanos que foram transferidos de Capize para outro campo de refugiados no Malawi, mas não conseguiu precisar o número, garantindo apenas que ficaram muito contentes com a mudança. As declarações da responsável da ACNUR, neste país vizinho de Moçambique, surgem depois do agravamento da tensão entre o partido no poder e a oposição moçambicana no interior do país. As últimas semanas têm sido marcadas por acusações mútuas de ataques armados, raptos e assassínios por razões políticas e também por emboscadas a viaturas civis atribuídas à RENAM na província de Sofala. Entretanto, segundo a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras, no Malawi são registados semanalmente entre 300 a 500 casos de malária, precisamente no centro de refugiados de Capize. Naquele centro estão acomodados milhares de moçambicanos provenientes de Moatize, província de Tete, por causa da tensão político-militar em Ndondezi. Passagem agora à Angola, aqui na Voz da América, em Luanda, mais precisamente, onde o julgamento de diversos ativistas acusados de rebelião e de tentativa para derrubar o governo chegou ao seu termo com pesadas sentenças. Coco Mukuta.
Os 17 ativistas foram condenados e conduzidos à cadeia na manhã de hoje, após 5 meses de julgamento. Segundo o juiz Domingos Januário José, que julgou o caso, foi provado o envolvimento de todos nas práticas de crimes de rebelião e associação de malfeitores. Por isso, condenou o ativista e professor Domingos da Cruz a 8 anos e 6 meses de prisão efetiva, enquanto Rosa Conde e Jeremias Benedito foram condenados a 2 anos e 3 meses de prisão. Já Nuno Álvaro Dalla, preso em greve de fome que pelo estado débil não se fez presente àquele tribunal, assim como Cedric de Carvalho, Nito Alves, Inocêncio de Brito, Laurinda Gouveia, Fernando Antônio Tomás, Banza Hansa, Osvaldo Caolo, Arante Kivuvo, Albano, Evaristo Bingo Bingo, Hitler Cavonde e José Gomes Ata foram condenados a 4 anos e 6 meses de prisão. Os advogados de defesa reagiram nos seguintes termos.
Fui apanhado desprevenido porque sinceramente, não confessava que se fosse tão longe, mas não há dúvidas que também não é novidade, né? Sabia de antemão que haveria sempre alguma medida lesiva da liberdade dos arguidos, mas, portanto, não esperava.
Isso é uma medida punitiva coletiva, não é uma medida punitiva individualizada. Se vocês virem, o juiz não viu as circunstâncias de cada um. Imaginemos, por exemplo, o caso do Luarte. Se você... Falsificação do documento. Onde é que estava o documento? Quando é que esse documento foi exibido? Desculpa, tecnicamente não existe aí o crime de falsificação de documentos.
Que independentemente da decisão que o tribunal viesse a tomar, este Ministério Público pelos prejuízos que está a causar na imagem do Estado angolano interna e externamente, vai ter que repensar a indicação de magistrados para qualificar juridicamente processos dessa natureza.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Os ataques da semana passada em Bruxelas fizeram com que as atenções aqui nos Estados Unidos se voltassem de novo para o terrorismo e transformaram a questão da segurança nacional num dos principais temas da campanha presidencial. O ataque fez com efeito aumentar a retórica e o candidato presidencial republicano, Ted Cruz, prometeu destruir o Estado Islâmico.
E nós vamos fazer isso por overwhelming air power, through carpet bombing them into oblivion.
Vamos fazê-lo, disse Ted Cruz, com uma campanha aérea avassaladora. Vamos bombardeá-los até à destruição. Por seu turno, o seu rival na corrida à nomeação republicana, o bilionário Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos estão a correr um risco.
Terrorism is out of control. And if we're not very, very
strong, o terrorismo, disse Trump, está fora de controle. E se não formos muito, muito fortes e muito, muito espertos, teremos entre as mãos um problema enorme. Do lado dos democratas, a antiga secretária de Estado Hillary Clinton afirmou que os americanos não devem sucumbir ao medo.
We cannot give in to panic and fear. It's not in keeping with our values.
Não podemos ceder ao pânico e ao medo. Não está de acordo com os nossos valores. Não é eficaz para proteger-nos. E está a fazer o jogo dos terroristas.
Quanto ao outro candidato democrata, o senador do Vermont, Bernie Sanders, quer que os países muçulmanos liderem a batalha. Oponho-me, disse Sanders, a que os Estados Unidos se envolvam numa guerra perpétua no Médio Oriente. Segundo as últimas sondagens, depois dos recentes ataques terroristas, a questão da segurança ocupa agora o lugar de destaque entre as preocupações dos eleitores americanos. O governo do presidente sudanês Omar al-Bashir declarou que nunca usou crianças soldados em conflitos armados, mas acusou alguns grupos rebeldes de estarem a fazê-lo. Essa declaração foi emitida ontem, depois do Sudão ter subscrito o Plano de Ação das Nações Unidas para proteger as crianças em conflitos armados. Segundo o ministro da Informação sudanês, Ahmed Bilal, o único erro do Sudão foi não ter subscrito o plano mais cedo. Acrescentou que o governo tem provas de que os rebeldes usam crianças soldados. Há 6 ou 7 anos, disse Bilal, detivemos cerca de 83 crianças. Não foram levadas a tribunal por serem menores, mas sabemos que ainda estão a usá-las. No passado, as Nações Unidas acusaram ambos os lados de recrutarem menores para as suas fileiras. Num comunicado emitido ontem, as Nações Unidas dizem que a adesão do Sudão ao acordo significa que os 7 países que constam da lista onde se verificava recrutamento de menores estão agora empenhados na campanha global para impedir o uso de crianças-soldados em conflitos. Os grupos de oposição sudaneses afirmam que não subscreveram o documento, dizendo que o mesmo legitimiza o diálogo em curso e que, segundo eles, é inteiramente controlado pelos governos. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. O Malawi perdeu muito apoio de doadores internacionais depois do escândalo de corrupção de 2013, conhecido por Cashgate. Mas, ao que parece, há mudanças. O Fundo Monetário Internacional acaba de anunciar a disponibilização dos restantes 30 milhões de dólares de assistência ao Malawi. Será que a medida poderá inspirar outros doadores a retomar a ajuda? Amâncio Miguel.
Uma equipa do Fundo Monetário Internacional terminou uma visita de 2 semanas ao Malawi com boas notícias. Recentes reformas na banca ajudaram o país a lidar com a inflação e o Fundo Monetário projeta 3 a 4% de crescimento no próximo ano. No entanto, ainda são necessárias reformas na gestão pública, disse o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Oral Williams.
I particularly refer to having bank reconciliation so that we can.
Williams diz que com isso refere-se à necessidade de reconciliação bancária e certificação da execução orçamental. O ministro malauiano das Finanças, Godal Gondwe, diz que as autoridades determinaram que a reconciliação bancária deveria ser um requisito no governo. Gondwe espera ser possível manter o empenho, tal como tem sido até agora, para que na próxima visita Williams volte a afirmar que há melhorias. Em setembro de 2015, o governo fez uma campanha de verificação para retirar trabalhadores fantasmas nas folhas de salário. Os resultados dessa auditoria não foram ainda publicados. O Malawi precisa de dar garantias aos doadores internacionais para voltar a ter o apoio que foi cortado no final de 2013 com o escândalo Cashgate. Uma empresa inglesa de auditoria contratada pelo governo descobriu que 32 milhões de dólares americanos foram pagos de forma fraudulenta a contratados, em particular empresas de construção civil, para serviços ou bens que nunca foram fornecidos. Cerca de 70 operadores e funcionários do governo foram detidos. 10 pessoas foram condenadas por lavagem de dinheiro, incluindo Oswaldo Lutepo, membro do partido no poder. Quando os doadores internacionais cortaram o apoio, Malawi perdeu 150 milhões de dólares por ano. 40% do orçamento do país depende da ajuda internacional. Agora os malauianos querem saber se os doadores irão seguir a iniciativa do Fundo Monetário Internacional. O representante da União Europeia, Marcel German, disse a uma rádio local que ainda não e que será feita uma avaliação no final de 2016. E o embaixador da Alemanha, Peter Vost, é otimista. Diz ele que o Malawi está a mostrar um compromisso claro para a reforma e modernização do sistema de finanças públicas e, se assim continuar, estamos no bom caminho. O governo do Malawi foi forçado a poupar, um processo que inclui a eliminação de refeições gratuitas para doentes em hospitais públicos e cortes orçamentais no setor de educação.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. Omar Hernández não teve qualquer papel na construção da Cuba socialista, pois nasceu em 1963, 4 anos depois da Revolução Cubana, e os seus pais tinham sido apoiantes do derrubado ditador Fulgêncio Batista. Este é o tema do trabalho apresentado de seguida pelo Paulo Oliveira.
Tendo crescido numa pequena localidade da ilha, Hernández absorveu as influências russas, a avalanche dos clássicos literários russos, desenhos animados e outros elementos culturais da União Soviética enviados para Cuba. Tudo parte do grande esforço de Moscou de aumentar a influência comunista no hemisfério ocidental. Naquela altura, os russos estavam no terreno refazendo a economia de Cuba numa versão de sistema centralizado e construindo fábricas e centrais elétricas. Igualmente, armamento militar era a maior parte da carga que os navios soviéticos descarregavam em Cuba, lado a lado com as políticas que, em 1962, colocaram o mundo à beira de uma guerra nuclear, quando a instalação em Cuba de armas nucleares soviéticas viradas para os Estados Unidos, o que provocou a crise dos mísseis cubanos. A enorme influência soviética em Cuba no início da década dos anos de 1960 foi um fator na onda de imigração da ilha, com muitos cubanos fugindo da perseguição política para viver nos Estados Unidos e na Europa. Os imigrantes cubanos, que ainda têm a memória da vida de Cuba de Castro, contam com frequência detalhes infelizes do efeito da Rússia em Havana, com os edifícios de cimento cinzento ao estilo soviético. Mas em Moscou, o intercâmbio soviético-cubano era apresentado com maior calor pelos mídias controlados pelo Estado, que acentuava a amizade que era criada no relacionamento entre as populações dos dois países. As multidões que receberam em Havana a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, não tinham nada a ver com as multidões de russos que se reuniram na Praça Vermelha para ver Fidel Castro na sua primeira visita à União Soviética. O camarada revolucionário de Castro, Che Guevara, passou algum tempo na capital soviética, fundando a Sociedade de Amizade Russo-Cubana com o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Guevara, um veterano da guerra de guerrilha que levou Castro ao poder, era conhecido por atuar no Teatro Bolshoi, próximo do Kremlin. O crescente relacionamento cultural cubano-russo foi ilustrado nos documentários cinematográficos da altura. O governo de Castro não se comparou com a repressão e o medo da União Soviética, sendo a ausência de liberdade que levou Omar Hernández, na altura um escritor principiante, autor teatral e estudante de teatro russo em Havana, a fugir para o estrangeiro no início da década dos anos de 1990. Procurou uma nova vida, primeiro em Espanha e depois na Rússia pós-soviética. O colapso da União Soviética alterou dramaticamente o relacionamento russo-cubano. Fazendo face aos próprios problemas económicos da altura, O Kremlin cortou os subsídios que fazia há décadas ao governo de Castro, o que causou uma divisão entre Moscovo e Havana, mas que o presidente Vladimir Putin indicou estar a tentar resolver. Ao visitar Cuba em 2014, Putin cancelou a grande maioria dos 32 bilhões da dívida cubana da era soviética e prometeu uma nova era de cooperação. O revolucionário cubano Fidel Castro continua a manifestar resistência à melhoria das relações com os Estados Unidos, acentuando a Washington não precisar de presentes. Castro, de 89 anos de idade, que passou as rédeas do poder em 2008 ao seu irmão Raul, mais novo, 84 anos, manteve-se ausente durante a visita da semana passada do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Os dois países reabriram embaixadas em Washington e Havana, e embora os Estados Unidos mantenham um embargo comercial contra Cuba, Obama facilitou os laços económicos, 5 décadas após Castro ter nacionalizado as empresas norte-americanas na ilha. As companhias aéreas dos Estados Unidos preparam-se para iniciar 110 voos diários com Cuba até final deste ano e algumas empresas americanas reabrem as operações em Cuba.
E tempo agora para o desporto com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos hoje começar com o futebol africano. Hoje há mais jogos de qualificação para o CAN 2017. Mas a grande notícia foi a vitória da Guiné-Bissau no fim de semana em Nairobi sobre o Quénia por 1-0. Que depois da vitória sobre o mesmo Quénia em casa, uns dias antes, catapulta a Guiné-Bissau para o topo do Grupo F. Quem diria? Guiné-Bissau a beneficiar do empate entre o Congo e a Zâmbia, que baixaram para o segundo e terceiro lugar, respectivamente, com 6 pontos, menos um que Bissau. À sua frente, a Guiné-Bissau tem precisamente que defrontar esses dois sérios candidatos. Primeiro em junho, em Bissau, contra a Zâmbia, e depois em setembro, contra o Congo, em Brazzaville. Nesse grupo, o Quénia está em último lugar. Guiné-Bissau espera que os quenianos lhe deem uma ajudazinha, derrotando o Congo. Amanhã pode ser dia decisivo para Angola. Recebe a República Democrática do Congo. A polícia angolana diz que vai implementar uma série de medidas preventivas para impedir distúrbios antes, durante e depois do jogo. Angola, neste momento, em segundo lugar, a 2 pontos do Congo, com os mesmos pontos que a República Centro-Africana, mais 2 que o último, Madagascar. Cabo Verde também está em ação com tarefa difícil. Depois de perder em casa com Marrocos por 1-0 num gol de penalti, está agora em segundo lugar no Grupo F, a 3 pontos de Marrocos. Tubarões Azuis têm que jogar para ganhar. Caso percam com Marrocos, fica muito difícil de agarrar os marroquinos. Moçambique ontem disse praticamente adeus. Ambanini, à fase final, empatou em casa com o Ghana a 0 bolas. Somou o seu primeiro ponto em 4 jogos. Classificam-se para a fase final os vencedores dos 13 grupos e os 2 melhores segundo classificados. Continuamos com o futebol. Hoje na Europa, 4 jogos, apenas um chama a atenção. Ucrânia, País de Gales. Amanhã, Portugal recebe a Bélgica. O jogo foi transferido da Bélgica devido às ameaças terroristas. Portugal, que perdeu na semana passada com a Bulgária por 1-0. Danilo é um dos médios convocados, deu a sua opinião sobre o impacto dessa derrota frente aos búlgaros nestes jogos de preparação da seleção para o Euro 2016.
Sempre difícil gerir uma derrota, porque depois de muito tempo que não havia uma paragem para a seleção, não havia jogos. Entrar com uma derrota é sempre mau, mas já é passado. Agora é pensar no jogo contra a Bélgica e tentar responder da melhor forma com uma vitória.
Vai ser tarefa difícil. A Bélgica é hoje uma das grandes seleções da Europa.
A Bélgica é uma seleção que tem evoluído de ano para ano, tem boas individualidades, como equipa também é muito boa, está primeiro no ranking FIFA. E há muitos bons jogadores, como o Hazard, não sei se joga, mas também o capitão Kompany. São jogadores individualmente muito fortes. Tem outros jogadores que metem respeito, mas como equipa é uma grande equipa.
Era Danilo, da seleção de Portugal.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão aqui a partir de Washington com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em vilaportugues.com ou através do telemóvel em vilaportugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 33 segundos aqui em Washington. Será o lindo volado, temperatura de 17 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu, a assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Principais temas do dia: 30 crianças entre as 70 vítimas de um ataque no Paquistão, 3 indivíduos detidos na Bélgica, exército sírio prepara avanço contra o Estado Islâmico. 28 de março de 2016, segunda-feira. Estaremos com a saúde em Angola, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tem vindo a registar nas últimas semanas um elevado número de mortes nos hospitais, de referência devido ao surto de febre amarela e à malária. Duas epidemias que trazem à tona o real estado de saúde do país. A situação sanitária de Angola está a ser descrita por analistas como desoladora, que resulta da falta de sensibilidade das autoridades na elaboração do Orçamento Geral do Estado em relação aos setores prioritários. A deficiente fiscalização das verbas cabimentadas para este setor é outra questão levantada pelos analistas, numa altura em que a febre amarela, apesar de abrandar, continua a somar mortes, perfazendo um total de 179 pessoas, num quadro que aponta para mais de 1.200 casos registados desde dezembro de 2015 a março deste ano. Para a deputada da bancada parlamentar da UNITA, Mihaela Weba, esta situação representa a falta de respeito e proteção da vida humana em Angola, onde as autoridades pouco fazem para a elevação da qualidade de vida do tecido social mais desfavorecido. A parlamentar aponta, por outro lado, a ausência de políticas que promovam as condições para que os cuidados primários de saúde sejam gratuitos, de fácil acesso e de qualidade. Por isso é de opinião que falta no Estado angolano condições para garantir aos doentes uma assistência médica e medicamentosa de qualidade.
Dizer que relativamente à nossa Constituição, a vida é um bem essencial e, portanto, o Estado deve proteger e respeitar a vida do ser humano, seja ele cidadão angolano ou não, de qualquer cidadão que esteja em território nacional e, portanto, cabe ao Estado angolano proteger a vida da pessoa humana. Ora, quando ainda a nossa Constituição vem estabelecer que constitui uma tarefa fundamental do nosso Estado promover o bem-estar, a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos, e por outro lado, promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. Quando nós falamos dos serviços de emergência, estamos a falar exatamente desses cuidados primários de saúde. E esses cuidados primários de saúde, para garantirem que a pessoa que está doente vá a uma unidade sanitária e não pressa, tenha assistência médica e medicamentosa de qualidade para poder fazer com que o Estado então cumpra a sua obrigação de proteger a vida, é isto que está a faltar.
Em Luanda, o Hospital Pediátrico David Bernardino, a unidade sanitária especializada no tratamento de crianças, chegou a registrar 25 mortes por dia. Faltava um pouco de tudo naquela unidade sanitária, desde luvas, seringas, agulhas e diversos materiais gastáveis essenciais para salvar as dezenas de crianças que acorriam àquela unidade hospitalar. Um repto nas redes sociais, lançado pelas enfermeiras, tocou a sensibilidade de vários cidadãos que rapidamente se prontificaram a ajudar o hospital, uns fazendo trabalhos voluntários de recolha de donativos para acudir à situação, outros doando diversos materiais, inclusive sangue. Para o jornalista Reginaldo Silva, os hospitais do país, sobretudo os da periferia, estão em crise, pelo que apela às autoridades a encontrarem uma solução que ponha fim a este drama que se vive um pouco por toda Angola. O analista entende, por outro lado, que as ações paliativas para ajudar as unidades sanitárias que se vêm registando um pouco por todo o lado são insustentáveis e podem não resolver o real problema da saúde no território angolano.
Tem, portanto, basicamente, a meu entender, há um problema grave de financiamento público, houve uma redução acentuada, grave, que o governo tem que ver imediatamente, tem que priorizar, é a tal questão das prioridades. Tudo é prioritário neste país, mas há questões que são mais prioritárias, portanto, a questão da saúde é prioritária. Espero que esta crise do hospital pediátrico, dos hospitais pediátricos periféricos, leve o assunto, de facto, à consideração de quem tem capacidade de decidir. Como sabemos, há duas ou três pessoas neste país que, ao nível do OGE, têm, de facto, esta capacidade, porque o resto não tem. Mesmo ao nível do governo, nós sabemos que está toda a gente a pedir para si. Cada ministro diz que o seu setor está com este problema e o Ministério das Finanças está ali no centro deste furacão, que é o furacão dos recursos, da falta de recursos.
O número elevado de óbitos em Luanda resultou na enchente das morgues, que não conseguiam satisfazer a demanda e, consequentemente, se registou um elevado número de funerais nos cemitérios do Estado, cuja economia já foi considerada como a que mais cresceu nos últimos anos. Nas redes sociais, uma vez mais, foram postas a circular algumas imagens que demonstravam a principal e maior morgue de Luanda em condições precárias, por falta de espaços para a conservação de corpos. O jornal O País, o único diário privado em Angola, divulgou numa reportagem dados segundo os quais, em apenas uma semana, foram contabilizados mais de 1.100 funerais. Reginaldo Silva pensa que o governo provincial precisa encontrar uma solução, sobretudo para a morgue central de Luanda. Por outro lado, entende que o colapso da saúde em Angola é uma crise anunciada que se agravou por causa das chuvas, do lixo e das lagoas que se apoderaram da capital, atrapalhando a sua paisagem.
O GPL, que tem que encontrar uma solução para aquela morgue, não sei se tem que construir uma nova morgue, mas a morgue de facto entupiu, atingiu níveis de facto calamitosos, e então tudo isto mobiliza, existe uma mobilização de facto do poder público, porque sem essa mobilização do poder público, era bom que de facto todos nós, com o governo necessariamente à cabeça e com os recursos que tem. Isto é uma crise anunciada, estava perfeitamente anunciado que isto ia acontecer. A questão do paludismo, da epidemia, por causa das chuvas, do lixo, das lagoas, de tudo isto, outro problema, aí situa-se também outro grande problema, veio agravar. Agora, a crise dos hospitais estava anunciada, é uma crise de financiamento público.
Um orçamento à altura das reais necessidades dos hospitais contribuiria para a redução do número de mortes. O problema da saúde no país deve ser resolvido olhando-se para as questões prioritárias e não para os problemas de natureza política.
O orçamento do hospital, em termos de gastáveis e medicamentos básicos, é que tem que ser tido em conta. E depois é mais fácil ir recebendo as outras as ajudas quando há estes picos. Mas, de facto, quando os estoques dos hospitais, como é o caso, como parece ser o caso, atinge o nível zero, quase, que atingiu desta vez, com um pico de uma epidemia da malária, de facto não há possibilidades de resolver. Portanto, aqui fica esta chamada de atenção. O poder público, o governo, tem que assumir a sua responsabilidade antes de mais. Não pode dispersar esta responsabilidade por causa da questão política, dizendo, portanto, tudo depende do Orçamento Geral do Estado, prioridades. E depois, tudo que é iniciativa é muito bem, tudo que é apoio, solidariedade, filantropia é muito bem-vindo, mas não vai ser sustentável se efetivamente na base os orçamentos hospitalares não forem, digamos, tidos em devida conta, no que for.
O setor social que abarca a saúde e a educação devem ser sempre prioridade. Daí a necessidade de se incrementar uma maior afetação das verbas no Orçamento Geral do Estado, de modo a que se garantam as mínimas condições de saúde e a redução do analfabetismo no Estado angolano.
Vimos a quando da aprovação do Orçamento Geral do Estado, o ano passado, em dezembro do ano passado, o Orçamento Geral do Estado de 2016, ouvimos o executivo de Eduardo Santos vir a público dizer que o setor da saúde, o setor social, não teve baixa, não foi afetado, muito pelo contrário. Foi incrementado o valor das verbas do setor social. Agora, a minha questão é a seguinte. Então, se no Orçamento Geral do Estado as verbas para o setor social foram aumentadas, este setor social para a saúde vai equivaler quanto, efetivamente? Porque nós temos defendido, nós, quando eu digo nós, o Grupo Parlamentar da UNITA, a nível do Parlamento, temos defendido uma maior afetação de verbas para o setor, quer da saúde, quer da educação, porque dentro dos setores sociais são aqueles que efetivamente necessitam de mais verbas para garantir melhor qualidade de vida para os cidadãos e instrumentos para que esses mesmos cidadãos no futuro possam então estar fora daquela situação de analfabetismo para o setor da educação e com mínimas condições de saúde para que possam então ser evitadas essas mortes.
As precárias condições de saúde do país e de Luanda em particular neste ano resultaram da negligência deste importante segmento na elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2016. Por isso, o analista Faustino Mumbica refere que o país se vê a braços com as consequências das políticas implementadas pelo governo no ano passado. Para Mumbica, a situação agravou-se porque o Orçamento Geral do Estado para 2015 cabimentou apenas 221 milhões de dólares para a saúde em Luanda, sendo que 133 mil dólares foram usados para combater a malária, o que, na sua visão, é uma verba insuficiente.
A luta contra a malária teve cerca de 133 mil dólares. 133 mil dólares. Eu me pergunto, combater a malária com 133 mil dólares em Luanda faz-se o quê? Do MPD. Como foi proposto junto do Presidente da República pelo Ministro da Saúde. O Presidente da República, por sua vez, depois endossou a Assembleia. O Ministro da Saúde, o então Ministro da Saúde, o José Magalhães, esteve na Assembleia a defender esse orçamento. Portanto, ocorre na cabeça de alguém que uma cidade, um centro hospitalar, como por exemplo a Pediatria de Luanda, assim, para não falar só daquilo, vamos dizer, os serviços de saúde de Luanda, que atendem perto de 6 milhões e tal de pessoas, 133 mil dólares, ocorre na cabeça de alguém. Portanto, para a questão do programa de combate às grandes endemias, 47 mil dólares. 47 mil dólares é o quê? Isso no orçamento de 2015. Significa, todos esses aspectos atinentes à saúde foram negligenciados em 2015. Como consequência, estão-se a manifestar agora as consequências em 2016. E para acúmulo disso, se formos a ver, por exemplo, estas rubricas todas, por exemplo, saneamento básico, 512 mil dólares. Resolve o quê? O saneamento básico em Luanda para 512 mil dólares. A recolha dos resíduos sólidos, 91 mil dólares. Resolve o quê?
Passados para 2016, a situação agrava-se. Se em 2015 nós tivemos 221 milhões de dólares, em 2016 estão previstos 136 milhões de dólares. Significa que a redução foi na ordem de cerca de 40 e pouco, próximo dos 50%. Então, no mesmo ano em que vamos viver as consequências das más políticas de 2015, ainda agrava-se a situação com o facto de não haver capacidade de dar respostas para os problemas que vão surgir. Então, o que nós estamos a viver não é questão de problemas dos técnicos e do profissionalismo, não é. É consequência das medidas políticas do governo. E nisso, por isso é que eu dizia.
O deficiente saneamento básico da capital angolana piorou o quadro da saúde. Para pôr cobre a esta situação, o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, criou uma comissão interministerial de combate ao lixo, que no prazo de 90 dias deverá restituir a Luanda a sua higiene. No combate ao lixo, segundo informação divulgada pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar da Presidência da República, Manuel Hélder Vieira Dias Copalipa, estarão envolvidas empresas chinesas. Para vencer a luta contra as duas epidemias que assolam o país, o Estado angolano disponibilizou mais de 30 milhões de dólares. Segundo o Ministro da Saúde de Angola, Luís Gomes Chambo, as verbas que deverão ser reforçadas servirão para a compra de vacinas, medicamentos e outros materiais médicos. O analista Faustino Mumbica lamenta o facto do OGE para o ano econômico 2016 não prever verbas para a recolha de lixo em Luanda. 3 milhões de dólares é o valor previsto no Orçamento Geral do Estado deste ano para combater a malária na capital mais cara do mundo, onde morrem dezenas de pessoas vítimas desta doença. Mumbica critica a distribuição alegadamente injusta das receitas do Estado, fazendo uma comparação entre as verbas previstas para o combate à malária e a dotação orçamental cabimentada para os serviços de apoio ao vice-presidente da República, na ordem dos 14 milhões de dólares. O analista sublinha por outra via que é uma necessidade de se rever o Orçamento Geral do Estado, não pela qualidade de verbas, mas sobretudo porque, do ponto de vista político, é um orçamento que agride os cidadãos.
Se formos a olhar para a questão da luta contra a malária, previram 3 milhões de dólares. Mas se nós olharmos, por exemplo, para a rubrica do gabinete do vice-presidente da República, que tem despesas correntes, despesas com pessoal, para ele, são 14 milhões de dólares. Do ponto de vista da economia, a estrutura, o gabinete do presidente, do vice-presidente, quanto pessoal tem para consumir 14 milhões de dólares? O setor combate à malária envolve quantos cidadãos? Estamos a falar de 6 milhões e tal de cidadãos. Portanto, 6 milhões e tal de cidadãos beneficiam de 3 milhões. O vice-presidente da República e o seu Estado beneficiam de 14 milhões. Portanto, quando estás a falar aqui da revisão, e alguém aqui dizia que é preciso que se preste a devida atenção, nesse caso não basta a fiscalização, mas é preciso olhar do ponto de vista da justiça. Se os recursos estão distribuídos com alguma justeza, porque não é justo que o gabinete do vice-presidente da República, em termos de despesas com pessoal, gaste qualquer coisa como 14 milhões de dólares. E o setor da saúde, que é vital, e aqui não estamos a falar das pediatrias só. Combate à malária não é só as pediatrias, isso envolve toda a rede hospitalar. Portanto, são 3 milhões de dólares. E as pessoas precisam refletir bem o que é isso. No mesmo ano, por exemplo, em que nós temos para toda a saúde, tivemos na saúde 221 milhões de dólares para o setor da saúde em Luanda, assim, o Presidente da República, a título pessoal, gastou qualquer coisa como 333 milhões de dólares. Estamos recordados com o apetrechamento do mobiliário, gastou cerca de 12 milhões de dólares o ano passado. Estamos a falar da compra do avião com 62 milhões de dólares. Estamos a falar da autorização que fez de cerca de 200 milhões de euros para a compra da IFASEC, uma empresa portuguesa que está em nome da filha, 200 milhões de euros, convertendo em dólar, são perto de 250 milhões de euros, de dólares, melhor. Portanto, é só para ver que há uma necessidade, de facto, de se rever o orçamento, não só pela questão das quantidades, mas sobretudo porque, do ponto de vista político, é um orçamento que agride completamente os cidadãos.
Para a Reginaldo Silva, o problema da escassez de recursos e de meios no setor da saúde prende-se, em parte, com a execução orçamental.
O problema é da execução. Os orçamentos existem. Não, isto, quer dizer, não é bem assim, né? As coisas, nós sabemos que o orçamento é sempre uma previsão. Hoje é uma previsão de receitas, é uma previsão de receitas e despesa. Só que na hora da execução, devido aos constrangimentos que depois a previsão de receitas vai sofrendo, o gestor global do orçamento começa a apertar. começa a apertar aqui e tira dali, como nós sabemos, desde que a crise se instalou. É que começou a haver cortes brutais na despesa pública.
Por seu turno, a deputada Mihaela Weber fala da responsabilização dos culpados pelas mortes nos hospitais e pela falta de fiscalização das unidades sanitárias no ato de execução do orçamento. Para a especialista em direito, a indisponibilização das verbas alocadas para a saúde deve dar lugar à responsabilização do autor dos desvios.
Aqui a questão da responsabilização. Ora, nós estamos serenos a ver milhares, centenas de pessoas, não digo milhares, centenas de pessoas, e sobretudo crianças, aparecerem e ninguém é responsabilizado por essa situação. Ou seja, o Orçamento Geral do Estado foi aprovado. As verbas deveriam existir. Existem ou não? Se não existem, alguém tem de ser responsabilizado. Porque então a Assembleia aprovou um orçamento fantasma, um orçamento que não existe. Verbas que não estão disponíveis. E se assim for, alguém tem que ser responsabilizado. Quem é que deve ser responsabilizado? O titular do Poder Executivo, porque foi ele que enviou esse Orçamento Geral do Estado ao Parlamento. Por outro lado, também deve ser responsabilizado, porque ele, enquanto gestor máximo do Orçamento Geral do Estado, deve verificar se efetivamente essas verbas estão a ser alocadas para cada uma das unidades sanitárias e, se não, quem é o responsável por esse desvio.
Esta responsabilização deve ser de caráter criminal, dado o facto do problema ser de natureza política, conforme defende Faustino Mumbica. O Fundo Global de Luta contra a Sida, Tuberculose e Malária deu a conhecer este mês o relatório do inquérito mandado instaurar aos projetos financiados por aquela organização em Angola e que concluiu ter havido, de forma deliberada, o desvio de 4 milhões de dólares americanos em fundos do programa da malária. As acusações apontam para a coordenadora financeira da Unidade Técnica de Gestão do Ministério da Saúde, Sónia Neves, e o coordenador adjunto do Programa Nacional de Controlo e o coordenador adjunto do Programa Nacional de Controlo do Paludismo, Newton Saraiva, que, de acordo com a auditoria, ocultaram os desvios com documentação forjada e informação falsificada para dar às transações uma aparência de legitimidade. Segundo o Ministério da Saúde de Angola, os acusados já estão a contas com a Justiça e os valores já foram devolvidos. Faustino Mumbica questiona, por fim, a seriedade das autoridades angolanas quando o reforço das verbas para o combate à malária fica dependente de três cidadãos que supostamente dilapidaram o erário público.
Essa responsabilização, isso tem que ser um aspecto criminal, porque não se pode permitir que alguém que tem consciência sã, assim, planifique para uma cidade de Luanda 133 mil dólares para a questão da luta contra a malária. E há um contrassenso aqui. Com certeza muitos estão a dizer que havia um fundo alocado à saúde para combate à malária que foi desviado. E nos pronunciamentos das entidades competentes estão a dizer que este valor foi já, reembolsado ao Fundo Global, que é um sistema das Nações Unidas que patrocina. E os funcionários séniores do Ministério que desviaram esse valor foram obrigados a repor o valor. Por outras palavras, podemos deduzir que o reforço da verba para o combate à malária ficou condicionado à devolução de valores por indivíduos que desviaram. Esse Estado é sério.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.
Estúdios em Washington, na Voz da América em Português, passagem para o noticiário desta segunda-feira, o dia 28 de março de 2016. Entidades oficiais indicaram que cerca de 30 crianças se encontram entre as 70 vítimas de um ataque bombista suicida em Lahore, no Paquistão, que teve como alvo cristãos. A explosão, reivindicada por uma facção dos Talibã, ocorreu num parque de recreio e cerca de 300 outras pessoas ficaram feridas. O parque encontrava-se cheio de pessoas e muitas das vítimas eram da minoria cristã que estava ali a celebrar a Páscoa. Um porta-voz do Exército indicou que o Departamento de Segurança levou a cabo várias operações com base em informações iniciais e vários suspeitos terroristas foram presos na capital provincial, bem como duas outras cidades. Uma facção dos Talibã reivindicou a responsabilidade, afirmando que o ataque tinha como alvo específico cristãos. Três homens foram presos nesta segunda-feira na Bélgica por participação em atividades de grupo terrorista. Após uma operação realizada no domingo em várias cidades do país, anunciou a Procuradoria Federal. Trata-se de Yassin A, Mohamed B e Abubakar O, comunicado da Procuradoria faz referência a uma operação judicial antiterrorista, mas não estabelece um vínculo com os atentados de Bruxelas na semana passada. Entretanto, as autoridades libertaram hoje, por falta de provas, o suspeito Faisal Chefu, detido em relação com os atentados que fizeram 35 mortos em Bruxelas. Ontem, a polícia realizara 13 operações, tendo interrogado 9 suspeitos e libertado 5. O exército sírio indicou que a recaptura da cidade de Palmira é um ponto de partida para operações de maior envergadura contra o Estado Islâmico. Apoiados por ataques aéreos russos, forças governamentais sírias recapturaram a cidade após 10 meses de ocupação pelo Estado Islâmico, durante a qual os militantes destruíram vários monumentos de mais de 2.000 anos naquela cidade histórica. Mas de informações estatais disseram que peritos se vão deslocar a Palmira nos próximos dias para avaliar os estragos causados pelos militantes. O Secretário de Direitos Humanos indicou que 400 militantes do Estado Islâmico foram mortos durante a ofensiva e mais de 180 combatentes pró-governamentais também morreram. O governo do presidente sudanês Omar al-Bashir declarou que nunca usa crianças soldados em conflitos armados, mas acusou alguns grupos rebeldes de estarem a fazê-lo. A declaração foi emitida ontem, depois do Sudão ter subscrito o Plano de Ação das Nações Unidas para proteger as crianças em conflitos armados. No passado, a ONU acusara ambos os lados de recrutarem menores para as suas fileiras. No comunicado emitido das Nações Unidas, indicam que a adesão do Sudão ao acordo significa que os 7 países que constam da lista daqueles onde se verifica recrutamento de menores estão agora empenhados na campanha global para impedir o uso de crianças e soldados em conflito. Os grupos de oposição sudanesa afirmam que não subscreveram o documento, dizendo que mesmo legitimiza o diálogo em curso, que segundo eles é inteiramente controlado pelo governo. 9 sauditas retidos no Iêmen foram libertados hoje em troca de 109 iemenitas, detidos em áreas próximas à fronteira com a Arábia Saudita. O anúncio foi feito pela coligação militar árabe que luta naquele país contra rebeldes xiitas. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Durante a 31ª sessão regular do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça, os delegados dos Estados Unidos colocaram preocupações de direitos humanos na Síria, no Irão, no Burundi, Sudão do Sul, Coreia do Norte e China. Acentuaram igualmente abusos em vários outros países. Os delegados elogiaram o governo da Birmânia por ter adotado medidas na direção da democracia, mas manifestaram preocupação sobre a continuada influência dos militares sobre o Parlamento e Ministério-chave, abusos e discriminação contra minorias étnicas e religiosas e a continuação de restrições legais sobre a liberdade de expressão, de reunião e de associação. Os Estados Unidos iniciaram uma declaração conjunta sobre a liberdade de expressão e as transições pacíficas em democracia. 66 países apoiaram a declaração, acolhendo com agrado as medidas adotadas pelos Estados em transições de dirigentes democraticamente eleitos para proteger a liberdade de expressão. Os Estados Unidos apoiam igualmente resoluções sobre a necessidade dos defensores dos direitos humanos e da liberdade de protesto pacífico. O Conselho derrotou um número sem precedentes de emendas hostis que se destinavam a enfraquecer a resolução dos defensores dos direitos humanos. O adjunto do representante permanente dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Theodore Allegra, destacou os abusos na América Latina. O governo venezuelano usa as tensões para suprimir e castigar os críticos do governo, incluindo a oposição política, a sociedade civil e os mídias independentes, referiu. Apelamos à libertação dos presos políticos e à justiça para os que foram torturados e maltratados em detenção. Apelou igualmente a Cuba para acabar com a prática de detenção arbitrária de curto prazo para respeitar a liberdade de expressão e de reunião e libertar todos os presos políticos. No que diz à Rússia, Allegra afirmou que os Estados Unidos continuam preocupados com a ocupação da Crimeia e as ações russas no leste da Ucrânia. Internamente, o governo russo restringe cada vez mais a liberdade de expressão, ao mesmo tempo que cria um clima de impunidade para intimidar e atacar os ativistas, os jornalistas e a oposição política. A promoção dos direitos humanos continua a ser um pilar da política externa dos Estados Unidos. A luta por uma maior liberdade, maior respeito, maior dignidade é a base da nossa humanidade em toda a diversidade, afirmou recentemente o secretário de Estado adjunto Anthony Blinken. É por isso que estamos orgulhosos de juntarmos a este Conselho na manutenção da nossa responsabilidade comum para alcançar este direito universal. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, 28 de março de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de boa noite. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.